10h44, no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, terça-feira, 24 de novembro. E o assunto agora é economia. Estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Lúcio Schauer, professor universitário, economista, e tem aqui no seu currículo também doutorado em administração. Professor, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, Zé Roberto.
Vamos falar desse momento que estamos vivendo, nos aproximando do final do ano. Há aí uma ameaça de segunda onda, deu uma aceleradinha, agora parece que já começa a dar um certo alívio de novo, embora há muita conversa por aí. O mercado não está lendo uma crise, uma situação mais crítica a partir de agora, porque a gente observa, por exemplo, os dados ainda apontam crescimento, as projeções, elas são menos ruins para o fechamento do ano. A gente observa o próprio Ibovespa agora subindo aí quase 0,5%, está buscando 108 mil pontos, não é? O dólar em queda, 0,80. O mercado está achando que o negócio está realmente buscando melhor, é isso?
É, o mercado está lendo de que não é uma segunda onda, houve sim uma aceleração, uma pequena aceleração. Imagino que seja um pouco por conta das eleições. Houve um relaxamento natural das pessoas também, a gente viu muita aglomeração por aí, né? Nós não somos médicos, mas acho que precisamos continuar nos cuidando. Percebemos aí, pelas leituras que a gente faz, que a vacina está muito próxima, então vale a pena a gente continuar se cuidando, mas o mercado não está lendo como uma segunda onda, até porque a gente viu ontem no Paraná já a análise feita, já está caindo de novo. Então, houve uma pequena aceleração, mas a tendência é de continuar nesses patamares até o surgimento da vacina, que está muito próximo agora.
E analisando este ano e projetando o ano que vem, o senhor esteve aqui no mês passado, Boletim Focus, inclusive, de ontem, do Banco Central, o relatório continuou com aquela queda, a projeção de queda, quer dizer, reduzindo a queda, não é?
Sim, sim, está havendo uma superação, um crescimento nesse momento da economia. Nós vimos lá que houve um belíssimo crescimento no último trimestre em relação ao trimestre anterior. Então, a economia brasileira está mostrando sua força.
Vai diminuindo os impactos dos primeiros trimestres. Exatamente. Isso fala numa perda aí de 4,5%, 4,3%.
No ano. Mas os economistas dos grandes bancos, eu já vi algumas análises um pouco mais otimistas, dizendo que pode chegar a 5% no ano que vem. Então, no primeiro ano depois, nós já vamos superar esse problema e vida que segue.
Interessante essa observação. Então, perderíamos neste ano aí no PIB do Brasil, PIB brasileiro em torno de 4,5%, e o ano que vem já poderá chegar a 5%. Mas o que vai determinar esse 5%? Se fala em 3,5%, Banco Central agora.
A força da economia vem muito forte aí, vem muito forte. A taxa de juros muito baixa, o povo está gastando. A gente vê a construção civil, eu estava conversando com um amigo meu lá de Toledo ainda, dizendo que se tivesse 1.000 funcionários, ele contratava 1.000 funcionários lá em Toledo, a maior construtora lá de Toledo. De tanta obra que tem para fazer. Por que isso está acontecendo neste momento? A população que tem dinheiro não se sente motivada a deixar o dinheiro no banco por 2% ao ano. 2% é taxa Selic, na realidade isso. Ele vai ganhar um pouco menos do que isso. Então não existe motivação hoje, e era o nosso sonho de economistas, era o sonho do Brasil que a taxa de juros fosse baixa no Brasil, para incentivar o crescimento econômico. E esse crescimento econômico que nós estamos percebendo, essa queda menor do que se imaginava, se deve muito também a essa taxa de juros, a taxa Selic muito baixa. A roda da economia está começando a girar, porque a taxa está baixa. Os saques dos bancos estão acontecendo e está indo para a economia mesmo esse dinheiro. As pessoas estão investindo nas suas empresas, estão comprando imóveis, estão comprando carros, e isso faz a roda da economia girar. Então, eu acredito num crescimento muito forte de agora em diante, né? Se superarmos a Covid, nós vamos superar ela através da vacina. Tem várias vacinas aí em fase final de testes. Então, a expectativa, Zé Roberto, é muito boa para o ano que vem.
Período crítico da pandemia, a gente percebeu que houve ali uma paralisação. Sim. E agora acelera, aí falta produto. Isso provoca também a inflação?
Isso provoca um pouco de inflação, como nós percebemos. O IGPM deu bem além do que nós imaginávamos. O próprio auxílio emergencial está ajudando, as pessoas estão tendo dinheiro, só que isso no começo do ano a gente vai sofrer um pouco, porque não vai mais haver o auxílio emergencial.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Esse aquecimento tem vários fatores, mas um deles trata-se desse benefício que não teria mais.
Não, né? Tem mais. Então, o começo do ano, nós imaginamos que seja um pouco mais fraquinho, mas depois a própria força da economia vai se restabelecer. As pessoas vão mais forte para o mercado de trabalho, é normal isso. Eu vejo muita mãe hoje cuidando dos seus filhos, que deveriam estar em escola, as mães estão em casa, não estão podendo trabalhar. No começo do ano, com a vacina, esses filhos vão para a escola de novo e as mães vão para o mercado de trabalho preencher essas vagas que tem hoje. Então, eu acredito que a economia realmente vem muito forte aí.
Um ouvinte interage aqui conosco, é o César. Ele disse o seguinte: com que base nós teríamos 5% de aumento no PIB no ano que vem? O senhor falava sobre 5%, o Banco Sim. Central fala em 3,5%, não é?
Ok.
E o senhor fazia referência a alguns especialistas, alguns analistas
de bancos.
Da área econômica,
Sim.
de bancos, que alguns otimistas falando em 5%.
Sim. Na realidade, no ano que vem, nós teremos várias questões que vão acontecer. As privatizações vão acontecer no ano que vem, nós teremos várias estatais sendo privatizadas no ano que vem. As concessões, o próprio Paraná vai ter uma nova concessão no pedágio, né? Nós vamos renovar essa concessão. Portos e aeroportos serão cedidos à iniciativa privada. Então, vai acontecer uma série de fatores no ano que vem que vai trazer muito capital para o Brasil. Inclusive, o capital internacional vai voltar de novo, não para aplicar no mercado financeiro, vai voltar para comprar os nossos ativos. Eles vão vir para tentar arrematar a concessão do Paraná aqui. Eles vão vir para tentar comprar as empresas que vão ser privatizadas, os aeroportos e os portos que vão ser concedidos. Então, isso tudo vai trazer muito capital para o Brasil e isso vai ser bom para a economia brasileira, do Paraná, enfim, como um todo.
Mas, professor, será que isso de fato vai acontecer? O Guedes já gostaria que isso tivesse acontecido lá atrás, depois veio a pandemia que atrasou um pouquinho, mas lá atrás a gente já verificava a dificuldade, inclusive dentro do próprio governo. Tem uma ala lá que não gosta muito de privatização, algumas coisas têm que passar pelo Congresso, o Congresso dá aquela travada. Parece que quando o assunto é privatização, não tem avançado como o próprio governo ou o próprio Guedes gostaria.
Mas nós vimos que no Paraná já aconteceu uma grande privatização. Ok? Uhum,
sim.
Com 70% de ágio, a Copel uhum. Telecom foi privatizada com 70% de ágio. Então, o capital internacional vem muito forte aí. E o ano que vem é o ano que vai acontecer isso. Porque em 2022 vai acontecer pouco, vai ser ano eleitoral. Então, eu acredito que as coisas vão acontecer no ano que vem. Até porque esse governo quer se preparar, porque ele vai tentar a reeleição. E ele precisa trabalhar no ano que vem e estar junto com o Centrão, que é onde ele vai conseguir aprovar também o que ele tiver que aprovar. A previsão é esta. Uhum. Né? Se vai acontecer mesmo, é outra coisa, mas eu acredito que vai acontecer. Eu, como economista, acredito que vai acontecer. Muitas empresas precisam ser privatizadas e estão sendo preparadas para isso. Para que haja privatização, para uhum. que haja concessão dos portos. Essa questão do pedágio do Paraná vai acontecer no ano que vem,
uhum.
porque o contrato vai vencer.
Sim.
E já estão preparando, inclusive eu vi cooperativas da região se organizando, tentando arrematar. Isso é muito legal,
uhum.
isso é muito bom. As nossas cooperativas que usam muito forte as rodovias vão tentar se organizar e vão tentar arrematar algum trecho.
Uhum.
Então, que beleza isso, né? A força da nossa economia se mostrando nessa hora. Mas vai vir capital internacional competir e eu acho que vai haver muito ágio, como houve já agora nessa questão da Copel Telecom.
E a gente já pôde observar em relação às reformas também, algumas que passaram, inclusive da Previdência. O Brasil vinha crescendo neste governo do Bolsonaro, enroscou na pandemia,
Sim.
quer dizer, não foi um problema específico do governo. Então o senhor está realmente muito motivado que a partir do ano que vem a coisa de fato vai deslanchar.
Vai deslanchar.
E o internacional não atrapalha Estados Unidos, essas novas eleições?
Eu até vejo.
China.
Eu vejo que os Estados Unidos, a eleição do Biden foi positiva para o Brasil. Porque o governo Trump era muito conservador, ele era muito fechado, ele fechou um pouco mais a economia. E os democratas são de abrir mais a economia. Então eu li já relatórios de grandes bancos que essa administração do Biden vai favorecer os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Porque a economia vai estar mais aberta para nós exportarmos os nossos produtos. E o mercado está lendo isso também. Por isso que a bolsa uhum. subiu também. Por isso que o dólar caiu também. Então tem uma série de fatores acontecendo aí que eu acredito de um grande ano no ano que vem.
E o dólar está a 5,39, bateu na casa dos 6. O senhor acha que cai mais?
Ele vai cair mais com a vinda do capital internacional para o Brasil. Lei da oferta e da procura. Quando o dólar voltar, a competição do dólar, a lei da oferta e da procura do dólar vai fazer ele cair. Essa é a tendência.
E quando se fala nesse novo normal e adaptação, eu conversava aqui com o inspetor do SEBRAE, falando sobre a capacitação, novos negócios, alguns negócios que ficaram no meio do caminho, outros negócios que o senhor é da área, doutor em administração, outros negócios surgindo, tudo isso gera uma parte positiva também. O pessoal tem que aprender e leva muito tempo para gerar renda.
Não, isso vai ser tudo muito rápido, porque na realidade as pessoas sabem fazer. A pandemia que atrapalhou um pouco.
Essa adaptação vai ser rápida.
É muito rápida. Né? O povo brasileiro é muito criativo também. Então, eu vejo assim que as coisas vão acontecer muito rapidamente a partir do ano que vem, principalmente depois de resolvido essa questão da pandemia. Porque sempre o mercado fica com o pé atrás. O mercado está acreditando, tanto é que está mostrando através dos números que a tendência é que dê certo. As pesquisas que a gente está vendo, a Anvisa se manifestando, o Butantan se manifestando, a Pfizer, enfim, está todo mundo se manifestando que a vacina vem aí. E resolvida essa questão, a economia vem muito forte atrás.
Eu estava observando aqui também as ações da Petrobras. Chegou a 11, pouco menos de 11. Agora está 26. O petróleo subiu também. Professor, essa alta do petróleo. O petróleo, claro que teve aquela crise também lá na Arábia Saudita, houve lá um desgaste e depois veio a pandemia. Diminuiu o consumo, foi lá para baixo o petróleo, ajudou a derrubar também pela força que tem o petróleo. Agora, essa alta também do petróleo é porque está consumindo mais? A roda da economia está girando no mundo inteiro com mais força?
Exatamente. O petróleo teve aquele problema todo porque os mercados pararam. E os mercados parando não existe transporte. E é no transporte que se consome a grande quantidade de petróleo, as pessoas ficando mais em casa. Então, houve realmente um consumo menor de petróleo. O mercado internacional sentiu isso e o Brasil sentiu isso também. Mas agora, a economia voltando com força no mundo inteiro, ele já se restabelece e o resultado está aí na Bolsa de Valores, já mostrando, dobrou o valor, né?
Mais do que dobrou, impressionante, não é? Naquela crise, por exemplo, as ações da Petrobras, elas despencaram. Duas situações, né? Teve a crise da pandemia aliada à crise do petróleo. Petróleo com Rússia e Arábia Saudita.
Exatamente.
Né, o senhor lembra. E aí a Petrobras começou a virar farelo. E aí muita gente desesperada. Agora a gente já vê hoje na casa dos 26. O Ibovespa, que chegou a 120 mil pontos, depois reduziu para 61 na crise e agora está com 107 na casa dos 108. Quer dizer, voltando àquele patamar quase que histórico.
Eu imagino que no primeiro semestre a gente supera esses 120 mil pontos fácil. Porque a economia vem muito forte aí e a Bolsa só vai refletir isso.
Um outro detalhe, aproveitando aqui, 10h58, um ouvinte fazia uma menção aqui, é o Marcos, a respeito da Selic. É um assunto que, se a gente for abrir aqui, a gente vai se estendendo bastante. Em relação ao crédito, a gente já falou aqui, já melhorou um pouquinho, o senhor já tem comentado, mas a taxa Selic, ela bateu embaixo nos 2%.
Sim.
A tendência agora é voltar a subir um pouco nesse ano que começa, isso?
Existe uma preocupação com a inflação. Uhum. Porque o ano começando, a economia crescendo para valer, o consumo vai ser um pouco maior, nós não estamos ainda tão bem preparados porque as indústrias tinham parado, então a tendência é que a inflação pressione um pouquinho e talvez a Selic até aumente, baixar não tem jeito, menos do que se ela não vai, a tendência é que ela aumente um pouquinho, mas não muito, estamos numa taxa boa, é o que os empresários pediam, era o sonho do empresariado brasileiro ter uma taxa Selic baixa e hoje nós temos, mas eu imagino que ela possa até aumentar um pouquinho, mas vai continuar baixa.
Agora nunca mais 14%, 10%,
mais. Não, acha? Esquece, nunca mais.
Pode chegar ali a 3,5, 4, mas...
Você vê com todos esses problemas que nós tivemos, a Selic se comportou bem, então eu acho que nós viemos a um mercado globalizado, o que acontece nos países de primeiro mundo, onde as taxas de juros são muito baixas.
Professor Lúcio Schauer conversando conosco, professor universitário, economista, com doutorado em administração, falando um pouquinho desse cenário econômico atual. 10h59, repórter CBN no ar.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.